Olá pessoal, este é o 10º episódio do podcast Conexão Alzheimer e junto comigo, Gisele Zenker, participam Mariana Braga Falcão do NUDEC e nossos convidados Márcia Regina Cominetti da Universidade Federal de São Carlos e Marimélia Porcionato da Universidade Federal de São Paulo. Mais do que uma condição neurológica, o Alzheimer é um desafio social, emocional e de saúde pública. Mas você sabia que ações educativas podem fazer toda a diferença na prevenção, no diagnóstico precoce e no cuidado com quem convive com a doença? Neste episódio, vamos discutir como a informação e a educação são ferramentas poderosas para conscientizar a população, combater mitos e melhorar a qualidade de vida dos pacientes, familiares e cuidadores. Então, prepare-se para uma conversa esclarecedora, empática e inspiradora. Porque quando a gente entende melhor, a gente cuida melhor. Conexão Alzheimer, sempre um tema novo a cada episódio. Olá, sejam todos bem-vindos ao 10º episódio do nosso podcast Conexão Alzheimer. Bom, mais do que uma condição neurológica, o Alzheimer é um desafio social, emocional e de saúde pública. Mas você sabia que as ações educativas, né, podem fazer toda a diferença na prevenção, no diagnóstico precoce e no cuidado com quem convive com a doença? Então, neste episódio, nós vamos discutir como a informação e a educação são ferramentas poderosas para conscientizar a população, combater mitos e melhorar a qualidade de vida de pacientes, familiares e também dos cuidadores. Bom, meu nome é Gisele Zenker e eu vou comandar este episódio comigo a Mariana Braga Falcão, que é neurologista, especialista em neurologia cognitiva e do comportamento e coordenadora do Ambulatório de Comprometimento Cognitivo Leve do NUDEC. Boa noite, Mariana,
Boa
seja
noite.
bem-vinda.
Boa noite, obrigada.
Bom, para isso, para essa conversa, nós temos a honra de receber convidados muito especiais. Então, hoje estão conosco Márcia Regina Cominetti, que é professora associada da Universidade. Ah, professora titular, né? Agora já professora titular da Universidade Federal de São Carlos e coordena o Laboratório de Biologia do Envelhecimento, atuando diretamente com pesquisas envolvendo principalmente os temas de envelhecimento, idoso e biomarcadores para a doença de Alzheimer. A Márcia também possui bastante experiência com projetos de conscientização sobre essa doença. Seja bem-vinda, Márcia. Obrigada por aceitar o nosso convite.
Eu que agradeço, Gisele. Para mim é um prazer estar aqui com vocês e uma honra. E é sempre muito legal a gente poder falar, conscientizar mais as pessoas sobre a doença de Alzheimer, o diagnóstico precoce e um monte de coisa a mais que a gente vai falar hoje. Obrigada pelo convite.
Obrigada, Márcia. E a nossa outra convidada especial é a professora Marimélia Porcionato, que é professora titular do Departamento de Bioquímica e vice-diretora da Escola Paulista de Medicina. Os estudos da Mari têm ênfase nas doenças neurodegenerativas e do neurodesenvolvimento. E, além disso, a Marimélia também atua em vários projetos de popularização da ciência e irá compartilhar as suas experiências nessa área. Seja bem-vinda, Mari.
Obrigada, Gi. Oi, Márcia, Mariana. Prazer estar aqui com vocês.
Prazer é sempre nosso. Bom, eu espero que todos estejam preparados para essa conversa esclarecedora, empática e inspiradora, porque quando a gente entende melhor a doença, é claro que a gente cuida melhor dos nossos pacientes. Mas antes de começar, eu gostaria de saber o que que vocês fazem para relaxar, porque trabalhar com popularização da ciência, trabalhar nessa área, eu que faço isso, né, sempre, eu acho que é um grande prazer. Como é isso para vocês?
Posso começar?
Pode, Márcia.
Bom, eu amo planta, flor. Então, quando eu estou muito estressada ou quando eu quero descansar minha cabeça, eu vou lá, coloco a mão na terra, mexo nas minhas plantinhas e essa é uma das formas de relaxar. Mas também gosto de música, atividade física. Mas principalmente, eu diria que a minha atividade mais relaxante é mexer com minhas plantinhas.
Marimélia?
Bom, eu gosto de correr, né? E gosto de fazer várias atividades. Minha cachorra está latindo agora, como vocês estão ouvindo. Tem uma cachorra e uma gata, que algumas pessoas aqui também, quem assiste, já viu. E eu vou deixar a Mariana falar enquanto acalma a criatura. Depois a gente volta no assunto.
Gi, acho que o que eu faço para relaxar, você já sabe, né? Eu gosto de dançar, e daí eu aproveito para dançar e até em lugares que não é para eu dançar. Então, por exemplo, eu faço um tipo de um spinning, e daí no spinning a professora já me falou: ah, você está dançando. É para pedalar, não é para dançar. Então, tudo que tem música, eu dou um jeito de pôr a dança no meio, entendeu?
Nossa, Maria, você nunca ouvi fazer spinning dançando, pra mim é novidade.
Até dá uma dançadinha ali, da professora, cuidado, vai cair da bike. Mas eu gosto de dançar mesmo. Tento incluir em tudo a dança.
Começar a fazer isso também, vou tentar andar de bicicleta dançando, mas eu nunca
vi. Vamos, vou te chamar pra uma aula.
Pode me chamar, que eu vou. Bom, Mari, você quer complementar, Marimélia, né? Você quer complementar as suas atividades?
Agora deu uma calmadinha aqui. Então, eu gosto muito de correr, né? Eu já corro há muitos anos, aí mais de 20 anos que eu corro, já fiz maratonas, ultramaratonas, mas também gosto muito de pedalar. Então, bicicleta, assim, desde criança que eu sempre gostei muito de bicicleta, então, são acho que as duas atividades físicas que eu mais gosto. Gosto muito de dançar também, embora eu não tenha, né, o treinamento que as duas bailarinas aqui têm, mas eu acho que dançar é muito divertido e acho que faz muito bem para a cabeça e para o corpo, né? É uma atividade que eu gosto bastante também, mas sem nenhum treinamento, é só dança livre.
Vamos as três fazer a bike da Mariana, eu acho que vai ser bom. Bom, gente, sem mais delongas, vamos focar no assunto do dia, né? Então, eu vou começar com a seguinte pergunta, né? Qual é o papel das atividades de educação e informação pública na conscientização sobre Alzheimer?
Bom, eu assisti o último podcast de vocês, que foi fenomenal, com o professor Eduardo Zimmer. E lá, desde o último podcast, a gente já ouviu a importância da educação, a importância de conhecer mais a doença de Alzheimer, entender o que é a doença de Alzheimer e sensibilizar as pessoas, né? Então, eu acho que a importância é fundamental, porque quando a gente sensibiliza as pessoas, a gente faz com que elas conheçam mais sobre a doença, e conhecer mais sobre a doença acaba fazendo com que as pessoas busquem um diagnóstico mais precoce, mas mais importante do que isso, faz com que as pessoas saibam que existem fatores de risco que são modificáveis para a doença de Alzheimer. São 14 fatores de risco, né? Vamos lá, baixa escolaridade, perda auditiva, altos níveis de colesterol, depressão, trauma craniano, inatividade física, diabetes tipo 2, tabagismo, hipertensão, obesidade, consumo excessivo de álcool e isolamento social, poluição do ar e perda de visão não tratada. Se a gente combate esses 14 fatores de risco, a gente consegue uma diminuição em 45% das demências no mundo todo. E eu estava num congresso lá em Toronto, semana passada, e saíram os dados prévios, né, do paper da professora Cláudia Suemoto, que no Brasil essa porcentagem chega a 60%. E se você perguntar para as pessoas não sabem, muitas delas não sabem disso, que esses 14 fatores de risco existem, que se a gente combater esses 14 fatores, a gente tem uma diminuição de 60% no Brasil, é mais da metade. Então a gente poderia ter menos da metade do número de pessoas vivendo com demência no Brasil se a gente combatesse esses fatores de risco que são modificáveis, né? E, então, educar e conscientizar as pessoas sobre isso eu acho fundamental. Então, sem dúvida, eu acho que o papel da educação aí é fenomenal, é substancial e a gente precisa falar disso. E eu acho ótimo que a gente esteja falando disso hoje.
Sabe, isso me fez pensar, assim, será que já tem algum estudo que mostra, por exemplo, o quanto que a educação, ela já contribuiu para melhorar o diagnóstico do Alzheimer? Será que existe isso? Não sei se a Mariana já leu alguma coisa. Porque, assim, em relação aos fatores, né, a melhora no diagnóstico precoce, em relação aos fatores, ok, mas a educação, sabe? A educação das pessoas, será que já tem? Ou será que tem algum estudo, assim, países que são mais desenvolvidos, que têm mais acesso à educação, têm uma menor chance de ter Alzheimer? Existe alguma coisa sobre isso?
Hoje, deixa eu fazer uma intervenção aqui. Eu acho que a gente tem que separar duas coisas, né? Uma é o nível de escolaridade da pessoa. Então, quanto o nível de escolaridade é preventivo, né, com relação ao surgimento da doença. Então, é um dos fatores de risco modificáveis. E a outra questão é educar as pessoas para compreender o que é, para saber mais sobre a doença, para conhecer os fatores de risco modificáveis, como a Márcia disse, porque a gente tem os fatores de risco não modificáveis, que a gente também já comentou num podcast anterior, né, que é a idade, o gênero, né, o sexo, o componente genético, né, de cada um. Então esses são os fatores que a gente não consegue modificar. Mas a educação, né, no sentido de transmitir esse conhecimento para as pessoas. Então, eu acho que a gente tem dois pontos bem importantes aqui a respeito da educação. Um é como um fator protetor, né, e o outro é como uma ferramenta ou um instrumento para mostrar para as pessoas o que pode ser feito para prevenir, né, o que pode ser modificado aí.
Mas será que existe algum estudo falando sobre isso, assim, de que essa popularização, acho que é melhor falar assim, né, essa popularização, né, da doença, desses fatores de risco, será que existe de que você fazer essa popularização melhora, de certa forma? Não sei. A gente sabe que sim, né, mas não sei se tem estudos sobre isso.
O que eu consigo ver, assim, no consultório é que quando você falando, né, dos cuidadores, dos familiares de pacientes com doença de Alzheimer, quando você orienta sobre fatores de risco, até porque eles têm dúvidas se eles podem desenvolver a doença, qual que é o impacto de ser filho de uma pessoa com doença de Alzheimer, risco. Então, quando a gente orientar sobre os sintomas, né, que os sintomas, eles são muito abrangentes, muitas vezes não é só um sintoma cognitivo de memória, pode ter alteração de comportamento. Então, quando a gente faz toda essa psicoeducação, fica muito mais fácil o gerenciamento em casa dessa pessoa que está adoecida, fica mais fácil também, a própria pessoa começa a implementar essas mudanças aí de estilo de vida, né, começa a falar, doutora, estou fazendo exercício, né, volta na consulta, estou fazendo exercício também, você falou que é um fator de risco, voltei a fazer aula de inglês. Então, eu acho que realmente tem um impacto, sim, tanto na vida do paciente, né, quanto do cuidador também.
Ótimo, então realmente a gente tem que continuar nessa batalha, né. E aí, Márcia, eu sei que você já faz algumas atividades, né, nesse sentido. Você pode contar um pouquinho para a gente quais são essas atividades e como que você começou, né, a se interessar por isso?
Claro. Bom, então, eu comecei a me interessar por isso. Eu já contei essa historinha ontem, desculpa, Mari, vou ser repetitiva aqui, mas eu contei que eu tive muito de síndrome do impostor, aquela coisa assim, eu não sei se o que eu tô fazendo é suficiente, não sei se eu sou boa no que eu faço. Então eu comecei em 2021, eu apliquei para um programa que se chama GBHI, que é do Global Brain Health Institute, porque eu tinha muita incerteza se a pesquisa básica que eu fazia ia chegar de alguma forma a translacionar, né, a chegar na comunidade, em quem precisa. Claro que sem desmerecer o papel da ciência básica, porque ela é vital, ela é super importante, a gente sabe disso, e sem a ciência básica não existe ciência, não existe, né, translação da ciência, não existe ciência aplicada. Então, mas aí eu sentia que eu estava um pouco longe das pessoas, então eu comecei a pensar numa estratégia de chegar mais perto das pessoas e alcançar, de fato, quem precisa, né, saber de coisas que talvez fiquem muito dentro da bolha da academia. Então, apliquei para esse programa, e nesse programa eu tive uma formação mesmo lá para aplicar um projeto que eu trouxe de volta para o Brasil, que é o projeto Envelheciência. E esse projeto, ele tem dois braços grandes, né? Ele se divide em duas partes. Uma delas é a comunicação e a divulgação científica, por meio de uma coluna, mas também por meio de cartilhas educativas, por meio de contato mesmo e conscientização da doença para o público em geral, de uma forma bastante acessível. E o outro braço é um curso de formação de professores, né? Então, ao invés de ir diretamente no aluno da escola, de turma por turma, a gente foi no professor, que aumenta essa capilaridade do projeto. Então, o professor muitas vezes dá aula em mais de uma turma, em mais de uma escola, e se a gente conseguisse atingir o professor, a gente então atingiria, seria mais rápido esse, né, espalhar essa conscientização. E aí, nesse curso de formação, a gente fala sobre saúde cerebral, sobre envelhecimento, sobre demência, a gente explica quais são os tipos de demência, o que é normal e o que não é normal. Eu não gosto muito dessa palavra normal, mas o que acontece no envelhecimento saudável e no envelhecimento não saudável, e isso direto para os professores, e essa foi uma necessidade, né, dos professores, porque, de novo, a gente não queria chegar na escola impondo, agora vocês vão fazer esse curso de formação. Não, a gente conversou com eles e eles nos disseram, olha, a gente sofre muito estigma aqui na escola, a gente sofre muito idadismo, a gente tem realmente problemas e a gente quer aprender a lidar melhor com isso. E aí a gente criou esses conteúdos do curso, e é um curso online, está disponível no portal de cursos abertos da UFSCar, no POCA, que é www.poca.ufscar.br, e lá o curso Envelhecimento, ele é gratuito, ele pode ser acessado não só por professores, mas por pessoas, né, da comunidade em geral, por famílias, por pessoas que querem entender um pouco mais sobre saúde do cérebro, sobre envelhecimento e sobre demências.
Nossa, muito legal, hein?
Eu não falei, mas como parte da comunicação científica, a gente também tem esse projeto, é uma colaboração com o Instituto Maurício de Souza, em que a gente vai fazer um lançamento de uma cartilha educativa, e a gente vai falar de todos esses 14 fatores de risco, mas é a turma da Mônica falando. Então, uma linguagem... A gente espera alcançar um público maior, né, de crianças, de famílias, quem não gosta da Turma da Mônica, né, e a gente vai fazer o lançamento dessa cartilha no dia 13/9, no evento Despertando a Sociedade para a Saúde do Cérebro. Dia 13/9 é um sábado, e setembro é o mês da conscientização da doença de Alzheimer, né, então vai ser muito legal, vocês todos estão convidados.
E é interessante, né, que... essa questão que você falou, professora Márcia, de que às vezes a gente parece simples, né, esses fatores de risco, e a gente se surpreende, no consultório me surpreendo muito, porque você fala, você vê que o cuidador faz uma cara assim, ele desconhece que são fatores de risco, e o peso que esses fatores de risco têm, né, no desenvolvimento aí das demências, né. E então é algo que a gente tem que bater nessa tecla mesmo, tentar difundir isso de diferentes maneiras, né, e para todas as faixas etárias, porque as crianças também estão ali, né, no lar, ali com os avós, com os pais, e elas difundem, né, as crianças elas são ótimas para trazer informação na casa, né, elas, quando elas aprendem, elas... Então, acho que é muito interessante essa iniciativa, muito legal mesmo.
As crianças são disseminadoras do conhecimento, para as famílias, né? Eu aprendo coisas com meu filho até hoje, tá? Que ele traz da escola. Então, se a gente conseguir disseminar na família, na comunidade e na sociedade, de passinho em passinho a gente vai chegando lá, né? Eu sou uma pessoa muito otimista e eu acho que a gente precisa ter essas ações, e essas ações fundamentadas, né, em ciência, não é informação superficial, são informações que a gente conhece, que a gente tira lá de artigos científicos que provaram que, de fato, né, a ciência provou que são mesmo fatores de risco, e a gente transmite, ou a gente tenta comunicar isso de uma forma acessível para a população.
Essa é uma das outras coisas, né, que eu acho que a gente tem que também tomar cuidado, né, porque existe uma série de equívocos, né. Não vou nem falar fake news, porque a gente sabe que tem fake news também, mas equívocos também, eu acho, né, nessa questão da transmissão da informação, né. Acho que mesmo quando a gente vai trabalhar com popularização da ciência, esse é um cuidado que a gente tem que ter redobrado. Então, eu não sei se vocês observam isso também, né, essa questão dos mitos, dos equívocos, quando vocês fazem popularização e encontram com outras pessoas que também fazem popularização. Eu costumo ver isso muitas vezes em outros grupos que fazem popularização e as pessoas cometerem equívocos, né, nessa questão da transmissão, da mudança de linguagem, sabe? Porque você vai falar com criança, então você muda a linguagem, obviamente, ou mesmo quando você vai falar com um idoso, né, com qualquer outra pessoa, que a mudança de linguagem, você cometer equívocos. Vocês também observam isso? Tem esse problema?
Bom, posso falar um pouquinho, então? Sim, muito, né, muito. Eu acho que as pessoas ainda pensam que esquecer é normal do envelhecimento. Não é normal. Você pode ter os seus esquecimentos aí no dia a dia, né? Esqueci minha chave, mas você não pode esquecer a sua chave todo dia, todo momento. Você pode ser um pouco repetitivo, mas você não pode ser repetitivo toda hora, todo momento. Então, é diferente, né? O esquecimento normal, que às vezes a gente está na nossa rotina super sobrecarregada e a gente esquece as coisas, mas a gente tem que saber diferenciar que não existe, que existe um esquecimento, né, que é normal do dia a dia, da correria, mas existe um esquecimento que pode ser um sintoma inicial da doença de Alzheimer. Então, esse é um grande mito, eu acho, né, que as pessoas ainda confundem, e a gente precisa se esforçar para que isso mude, que as pessoas busquem uma avaliação, um diagnóstico. E outro mito que eu vejo também é assim: a pessoa com doença de Alzheimer não tem mais vida, né? Acabou a vida. A gente sabe que a doença de Alzheimer ainda não tem tratamento. Desculpa, ainda não tem cura. Não tem cura, mas tem sim muito tratamento. Tem o tratamento medicamentoso e tem muitas opções de tratamentos que são não medicamentosos, né? Então, atividade física, estimulação cognitiva, terapia de reminiscência, quando a gente mostra fotos antigas, né? Fotos da família, fotos marcantes na vida das pessoas. Musicoterapia, arteterapia, jardinagem terapêutica, fisioterapia, grupos de socialização, treino de habilidades funcionais, várias atividades, desculpa gente, tá tocando meu celular aqui, e que a gente precisa saber então que a vida da pessoa não termina quando a pessoa recebe o diagnóstico, né? Ela ainda pode ter ações importantes que façam com que ela retarde esse desenvolvimento da doença, que a doença progrida muito mais lentamente.
Mari, você quer fazer uma pergunta, né?
Eu queria fazer uma pergunta, tanto para a Márcia quanto para Mari, Mariana, se vocês acham que seria importante ter grandes campanhas de conscientização, né? A gente vê campanhas para conscientização a respeito do câncer de mama, né, de câncer de pulmão. Acho que o câncer talvez seja o que tem mais, né, dessas campanhas, né, de tanto preventiva quanto educativa. Então, vocês acham que seria relevante ter alguma campanha? Se sim, o que a gente poderia fazer, né, nesse sentido? O que a gente poderia, enquanto nós somos membros da comunidade científica, mas também a gente tem essa preocupação de fazer essa tradução da comunidade científica para a comunidade não especialista, né? Que isso é um pouco do que a gente tem feito aqui nesse podcast, mas se vocês consideram que seria uma atividade interessante, assim, que fossem feitas campanhas de conscientização?
Eu acho que seria super importante. Eu acho que a gente tem que estar ali hoje em dia a gente tem que estar nas redes sociais, né, porque tem muita desinformação nas redes sociais, então a gente tem que usar esses veículos para trazer informação baseada em evidência, né, e respaldada. Eu acho que a gente tem que tentar atingir várias faixas etárias, né, que a gente já falou, né, o poder que a criança tem, né, de difundir as informações. E eu acho que tem alguns pontos que a gente tem que levantar. Então, essa questão da memória, né, que é importante, qualquer alteração de memória, buscar ajuda, a questão de que o quadro da doença de Alzheimer é um contínuo, né, acho que explicar para a população essa ideia de continuidade, né, então, que você pode estar em diversas fases ali do quadro, né, desde o CCL ali, até um quadro já de demência estabelecida, né? E é importante o diagnóstico em fases mais iniciais, para a gente conseguir intervir de uma forma mais importante, desgastar menos a família. Outra coisa que eu acho importante a gente difundir é a questão de que nem sempre é a memória que está alterada, que tem outras questões. Então, muitas vezes a pessoa abre um quadro com uma alteração de comportamento, então, às vezes, uma depressão, uma ansiedade ou alguma outra alteração de comportamento importante e que também deve ser buscada ajuda, né, que isso às vezes posterga um pouco o diagnóstico. Então, acho que tem muita coisa que a gente pode colocar numa linguagem, né, mais acessível e difundir para a população.
Eu super concordo, né, a gente tem as formas atípicas da doença de Alzheimer, né, algumas vezes começando pela linguagem, por exemplo, e as pessoas não conhecem, né, então, quanto mais se conhecer, quanto mais se falar, eu acho que mais conscientização a gente vai ter e menos estigma a gente vai ter. Eu acho que essas campanhas são muito importantes, sim. Outubro Rosa, né, Outubro Rosa ficou... talvez um dos mais, uma das campanhas mais conhecidas, mas a gente tem o Setembro Amarelo, de prevenção ao suicídio, o Novembro Azul, né, do câncer de próstata. Eu acho que o Setembro Lilás contribui, sim, eu acho que faz com que as pessoas, né, pensem, poxa, tem Alzheimer, tem isso, tem o que é o Alzheimer, eu acho que, e a gente faz isso, né, no mês de setembro a gente tem atividades, assim, muitas atividades, então a gente vai na comunidade, a gente fala diretamente, aqui a gente vai no mercado público, e aí a gente conversa com as pessoas sobre a doença de Alzheimer. Eu acho fundamental, eu acho que a gente deveria ter mais campanhas dessas.
Mas assim, pensando no apoio institucional, né, em termos governamentais, vocês acham que o que está faltando, né? Porque, de fato, assim, instituir o Setembro Lilás é uma coisa, né? Mas, além disso, né, a gente acha que precisa de mais ações, né? O que está faltando?
Olha, a gente teve um avanço agora. Em junho de 2024, a gente teve uma lei que foi sancionada, que é a Lei 14.878. É a lei que fala sobre a Política Nacional de Cuidado Integral às Pessoas com Doença de Alzheimer e Outras Demências. Eu acho que essa lei, ela tem a intenção de criar uma abordagem integrada, assim, para juntar aí, associar áreas da saúde, assistência social, educação, direitos humanos, tecnologias e campanhas de conscientização também. O problema é que ela precisa ir para a prática, né? Ela precisa sair do papel e realmente ser efetivada como uma política pública. Mas eu acho que isso é um primeiro passo para o Plano Nacional de Demências, porque a Alzheimer's Disease International, que é uma ONG internacional, junto com a OMS, eles têm incentivado muito a criação desses planos nacionais de demência. E essa lei seria o arcabouço mesmo, seria a base desse nosso plano nacional de demência. Uma das coisas legais que eu vejo, né, nessa política é que a notificação, ela fica estimulada, ela fica mandatória, ela fica obrigatória. Então, a gente vai saber, de fato, quantos mais casos de doença de Alzheimer a gente tem no nosso país, porque a gente tem muito subdiagnóstico também, né? Então, a gente precisa primeiro saber quantas pessoas que vivem no nosso país com Alzheimer e com outras demências. A gente teve um trabalho muito excepcional sendo feito pelo RENAD, que é o Relatório Nacional de Demências, da professora Cleusa Ferri, que já esteve aqui também nesse podcast. E o RENAD também é um passo inicial, mas a gente tem essas... eu acho que a gente tem ainda essas ações muito fragmentadas. A gente precisa que os governos olhem mais, porque a gente vai ter mais pessoas vivendo com Alzheimer, né, gente? A gente já sabe que a gente não é mais um país de jovens, nós somos um país de pessoas, já um país que já está envelhecendo. Então, a gente não vai ter menos casos, a gente vai ter mais casos de demência se a gente não souber prevenir. E olha, o Estado gasta muito mais tratando essas pessoas do que prevenindo a doença de Alzheimer. Então, eu acho que é um investimento muito melhor prevenir, falar sobre, do que depois ter que tratar.
Só alguns pontos que a professora Márcia levantou, essa questão, né, da saúde pública, pensando ali na unidade básica de saúde, né, atenção primária, seria muito importante se a gente, na atenção primária, a gente tivesse programas para demência, ali nos moldes que a gente tem, lá na UBS a gente já tem programas já fechados para hipertensão arterial sistêmica, diabetes, saúde da mulher. Então, é um fluxo que o paciente tem ali, ele passa pelo agente de saúde, depois passa pela imagem, pela enfermeira, faz a consulta com o médico, já tem todo um fluxo de acompanhamento dessas comorbidades, né? Se a gente tivesse algo nesses moldes também para os quadros demenciais, cognitivos, né? Seria muito importante, assim, eu acho que algo já, e daí a ação também dessas pessoas que estão lá na UBS, né, educar o agente de saúde, que é a pessoa que está lá na casa, que vai na casa, né, que às vezes pode identificar esse quadro cognitivo antes do médico, né, então com orientações que podem ser feitas, né, para o agente, educar o agente para identificar se esse idoso está precisando de supervisão, se ele está perdendo autonomia, né, são coisas que a gente consegue perceber ali numa visita e daí pode ligar um alerta ali para o enfermeiro, para o médico da unidade. Então, eu acho que esse fluxo, ter esse fluxo instaurado, assim, na atenção básica seria muito importante, assim.
Mari, o que faltaria para ter isso, para ter essa, como você mencionou, né, que já tem para diabetes, para hipertensão, isso vem de onde? Vem da Secretaria de Saúde? Tem que ser uma política pública
nacional? Eu acho que teria
nacional.
Ministério da Saúde, né? Acho que teria que ser nível Ministério da Saúde.
Para estar em todos
os... Porque os outros programas de saúde da mulher... Né, eles são padronizados mesmo. Você está em Campinas, ele tem esse molde, que é o mesmo molde que tem lá no Rio de Janeiro, né, tem algumas especificidades de cada região, mas esse segmento, esse fluxo, ele já está ali. Né, isso fortalece, né, porque os profissionais mudam, mas aquele sistema está ali, né, funcionante.
Mas aí precisariam, então, os próprios médicos, talvez, chamarem atenção para isso, né? Será que não? Ou já existe essa demanda dos médicos em relação ao Ministério da Saúde? Como é que é?
Eu acho que já tem todos esses trabalhos que a professora Márcia falou, né? Dessas conversas, para melhorar o diagnóstico da demência no Brasil, acho que já é um esforço para tentar estabelecer essas propostas, sabe? O trabalho da professora Cleusa, né, já é um esforço já para tentar estabelecer para essa questão dos transtornos cognitivos.
E tem um papel muito importante também das ONGs, né? A gente tem a FEBRAS, que é a Federação Brasileira das Associações de Alzheimer. A Elaine Matheus faz um trabalho sensacional na FEBRAS. Então, junto com os governos, né? Fazendo pressão lá nos governos para que a gente tenha o nosso plano de nacional de demência. E também as ABRAS, né? As ABRAS espalhadas aí pelo Brasil inteiro. Também tem esse papel muito importante. Além, né, esse papel político, a ABRAS também e a FEBRAS também tem esse papel de fornecer apoio para as pessoas e para as famílias. Uma coisa que a gente não falou aqui, né, é o quanto é difícil para as famílias cuidarem. Eu falo que a doença de Alzheimer, ela não é só uma doença da pessoa, ela é uma doença da família, né? As famílias precisam se mobilizar, mudar a sua vida. Muitas mulheres que são as cuidadoras principais no Brasil, elas precisam largar os empregos formais para se dedicar ao cuidado e não tem nenhum apoio, nenhuma remuneração do governo que poderia estar auxiliando nisso, né? Então eu acho que o apoio dessas ONGs é também fundamental nesse processo todo.
Assim, pensando agora, a Márcia falou, né, que você tem essa cartilha agora, né, que vai ser lançada especificamente para as crianças, né? E vocês deixaram bastante claro aqui o papel das crianças, né, nessa multiplicação, né, da informação. Eu concordo plenamente, né? Eu acho que as crianças são a maior fonte, né, de levar essa informação. E assim, como que vocês pensam numa estratégia escolar agora? Eu sei, Márcia, que a sua cartilha seria excelente, né? Ou até mesmo um gibi que tivesse essas características, por exemplo, do Maurício de Souza, iria estourar, né? Então, qual seria a melhor estratégia, assim, de envolver essas questões do Alzheimer no currículo escolar, né? Você já falou do professor que você faz esse trabalho de conscientização e de auxilia, né, na formação do professor para que ele faça o trabalho dele na escola. Mas isso já está no currículo escolar? Haveria uma forma da gente incluir essas questões no currículo escolar? Porque aí eu acho que seria uma maneira, né, mais fácil de envolver a população, né?
Certamente, Gisele, já está na BNCC, que é a Base Nacional Comum Curricular. Já tem eles recomendam que os temas transversais, dentro dos temas transversais, seja abordado o conteúdo, né, do envelhecimento, que se fale da pessoa idosa, do respeito, da empatia com relação às pessoas idosas e, consequentemente, as demências também entram, porque as demências são uma condição muito prevalente no envelhecimento. Não só na BNCC, como no currículo paulista também. Santa Catarina é o primeiro estado, né, do Brasil que teve a primeira política pública de educação para o envelhecimento. Então, eles têm essa política pública, e eu acho que são dois lados, né? Um lado é você criando essas políticas públicas ou pressionando para a criação dessas políticas públicas, porque elas já estão na BNCC, já estão no currículo paulista e já estão no Estatuto da Pessoa Idosa também, não só nos arcabouços aí do ensino, mas também na principal lei do Estatuto da Pessoa Idosa. E a outra ponta é as ações educativas na escola, né? Então você tem de cima para baixo e de baixo para cima. Eu acho que são duas formas da gente promover aí a melhor conscientização sobre envelhecimento e as demências. Mas eu acho que faltam pessoas ainda, né? Falta, eu acho, que engajamento, faltam mais pessoas entrarem nessa luta aí com a gente. Mas devagarzinho, juntos, a gente vai chegando lá.
Com certeza. Eu já anotei tudo aqui, viu, Márcia? Nossa, já tá tudo aqui no meu papel. Posso escrever tudo hoje. Mas, assim, para finalizar, a gente já tá caminhando aqui pro final, né? Eu queria, assim, saber que mensagem vocês deixariam para quem ainda tem pouco conhecimento sobre Alzheimer, né? Como procurar, como ir atrás da informação, Como que eles poderiam fazer isso? Para quem está ouvindo aqui o nosso podcast.
Bom, eu acho que assim, a mensagem principal é que o Alzheimer não define que a vida da pessoa acabou, né? E eu acho que é possível viver com dignidade, com respeito, mesmo depois do diagnóstico. A gente precisa saber como fazer isso. Tem algumas palavrinhas que a gente deve evitar, as palavras têm muita força, têm muito peso, né? Então, a gente não usa pessoa demente, pessoa caduca, pessoa, sei lá, tantas coisas que a gente ouve por aí, né? Gagá, senil. A gente procura usar uma linguagem mais empática, então, pessoa que vive com demência, pessoa que vive com Alzheimer. A pessoa não sofre de Alzheimer. Parece bobagem, né? Eu sei que parece mimimi, mas às vezes as palavras, elas têm muita importância. Então, as pessoas vivem com a doença de Alzheimer, elas vivem ainda, né? Eu acho que essa é uma mensagem muito importante. E buscar informação, gente, tem livros maravilhosos. Tem um autor que chama Fernando Aguzzoli, ele tem dois livros que eu acho sensacional. Um deles chama Quem Eu? O Fernando Aguzzoli é um neto de uma avó que já faleceu, infelizmente, mas ela viveu com demência e ele passou a ser o cuidador dela. Então, ele conta no livro, de uma maneira muito lúdica, muito leve, muito bonita, a convivência dele como cuidador da avó dele. E ele traz essa leveza, que é muito bonito e até engraçado, é divertido. Então, é uma forma diferente da gente ver a pessoa que vive com demência. O outro livro dele chama Alzheimer Não É o Fim, que também ele também conta a história da avó dele. E tem uma autora que tem um livro já traduzido para o português, ela chama Wendy Mitchell. Ela tem um livro que se chama Alguém Que Eu Conhecia, também contando, ela mesma foi diagnosticada com Alzheimer e ela mesma escreveu o livro. E ela tem um outro livro que chama O Que Eu Gostaria Que As Pessoas Soubessem Sobre Demência. Então, aí ela conta como é a vida dela com demência, quando ela estava ainda na fase leve e na fase moderada. Então, buscar esses livros, buscar essa informação, buscar fontes confiáveis, né? Buscar podcasts como o de vocês, buscar talvez até o curso Envelheciência, que está lá no POCA. Tem livros infantis, tem um livro da Larissa Ramalhoso que se chama Maria, que ela conta a história da avó dela, e que é linda, e que tem umas ilustrações, que é um livro fantástico, é um livro divino. Enfim, tem muita informação de boa qualidade, eu acho que a mensagem é essa, busquem informações, saibam que o Alzheimer não é o fim, e busquem informações confiáveis.
Mari, eu acho que é por aí mesmo, e para os cuidadores, né, além de buscar informação, também buscar cuidar da própria saúde, né? Que o cuidador, o cuidado do paciente com demência demanda muita energia, saúde mental, né? Então, é preciso ter esse arcabouço de informação para lidar melhor com sintomas, para entender a evolução da doença, mas é também preciso cuidar de si mesmo, né? Então, cuidar da sua própria saúde, mental, física, para conseguir lidar aí com esse desafio que é ser cuidador.
Posso só falar um exemplo muito prático disso, de evitar sofrimento para a família e para o cuidador? Às vezes a pessoa quando tem doença de Alzheimer, ela quer ir para casa, né? Não sei se vocês já ouviram essa, a Mariana deve saber, né? Ao invés de você dizer, não, você já está na sua casa, você sai com essa pessoa, vai dar uma volta e depois volta para casa. Ou às vezes a pessoa que tem demência, já num estágio mais avançado, talvez ela pergunte de um familiar que já faleceu. Aí você fala, evita de falar, oh, ele já faleceu, não, vai chegar daqui a pouco, sabe aquela forma de, a mentira terapêutica para você acalmar a sua vida e acalmar a vida da pessoa que vive com demência? Isso são informações que os cuidadores, são muito, informações muito preciosas para os cuidadores e que facilita muito a vida deles e de quem eles cuidam, né? Mas isso que você falou é fundamental, eu acho que o cuidador precisa ser cuidado também, precisa ter o seu momento, colocar a máscara nele mesmo e depois colocar a máscara no... quando a gente tá no avião, é isso, né, que eles falam. Coloca a máscara em você e depois a máscara na pessoa que você tá cuidando ou acompanhando.
É, e essas medidas comportamentais realmente são super importantes, né, o cuidador, isso é educação também, né, saber como é a melhor forma de lidar, né, confrontar nunca é o melhor caminho, né, às vezes é melhor lidar ali de uma forma mais estratégica, né, com as alterações ali de comportamento, e isso só educando mesmo o cuidador, né, a gente precisa educá-lo como médico, como profissional da saúde, como escola, como UBS, a gente precisa estar preparado para orientar essas pessoas que estão nesse processo de doença, né, professora, como você falou, a doença de Alzheimer não é uma doença só daquela pessoa que está adoecendo, né, toda a família participa desse processo, né, de adoecimento. Então, tem que estar todo mundo ali conversando, né, no mesmo barco. Né?
E eu queria chamar, né, convocar os colegas que são professores, né, professores de biologia, professores de português, matemática, de ciências, que dão aula na educação básica, né, no ensino fundamental, ensino médio, que busquem essas informações, né, acabou de passar rodando aí o site, né, do POCA, onde tem o curso que a Márcia mencionou, que é gratuito, né, ele é rápido de fazer, né, Márcia, e que sejam, então, multiplicadores e que estimulem seus alunos, né, desde os pequenininhos até alunos do ensino médio, a serem multiplicadores da informação correta, né, e acho que tem, assim como essa iniciativa da Márcia, né, desse projeto que ela tem tão bacana aí de difusão do conhecimento, então que esses professores se apropriem, né, transmitam para os seus estudantes, e que aí acho que a gente consegue fazer isso chegar num grande número de pessoas, né, então essa seria a minha dica.
E, ó, quem não é professor também pode fazer, viu? Quem é professor ganha um certificado, todo mundo ganha certificado, mas se você não é professor, você também pode fazer o curso. É, qualquer pessoa pode fazer, e eu acho que é muito legal.
Legal.
Sou suspeita para falar, mas eu gosto do curso. Tem muitos vídeos legais, tem muitas histórias. A gente conta histórias de pessoas, né, que tiveram Alzheimer, a gente mostra atividades práticas que os professores podem fazer em sala de aula. Todas... nada complexas, atividades muito simples que são feitas com qualquer material aí, nada elaborado, que o professor pode usar para colocar em sala de aula, mas que qualquer outra pessoa também que queira fazer o curso pode fazer.
Para quem estiver ouvindo, né, a gente precisa falar o site, então ele é poca.ufscar, de Universidade Federal de São Carlos, .br. poca.ufscar.br.
Muito bom, gente, foi excelente. Como sempre, passa muito rápido, né? A gente nem percebe, e sempre a gente quer perguntar mais coisa, falar mais, mas não dá tempo, a gente tem que encerrar em algum momento, e a gente já fica... Fica aqui o convite, Márcia, para outras vezes a gente comentar mais sobre essa questão e você contar mais sobre os seus projetos.
Será um prazer imenso. Muito obrigada.
Com certeza. Bom, eu queria agradecer a todas vocês. Hoje estamos só em mulheres aqui, olha só. Obrigada, gente, por terem vindo. Essa discussão que é super importante, né? É lógico que falar da doença, de biomarcadores, de parte clínica básica é importante, mas a parte de educação eu acho que é fundamental. Agradecer ao Manuel, né, que nos ajuda... com todo o operacional aqui do site, e depois com a edição do podcast, e agradecer àqueles que nos financiam, né, que são o INCT Model 3D, o CNPq, o MCTI, e aos nossos ouvintes, muito obrigada por nos acompanharem, e não percam, né, sempre a cada 15 dias nós temos um episódio novo. Obrigada, pessoal.
Obrigada, obrigada, Márcia, Mari, Gi, Manu. Tchau, tchau,
tchau, gente. Obrigada.
Tchau, obrigada, gente. Foi um prazer.